Olá, aqui é o Judeu Ateu.
Aqui é o Luke.
Aqui é Leonardo Kitsune.
Aqui é o Iso.
E aqui é o Estranho.
E este é mais um Mangá ao Quadrado. Vamos lá. Sejam todo mundo bem-vindos a mais um episódio do Mangá ao Quadrado. Bom, a gente tá aqui pra fazer um quadro mais ou menos, acho que já é uma tradição do Mangá ao Quadrado, o quadro EC, né, no qual a gente imagina situações, imagina mangás de forma diferente, meio que um exercício aqui de realidade alternativa e, sei lá, é meio que, é um prefixo que a gente dá pra quadros supostamente de comédia, mesmo a gente não sendo nem um pouco engraçado. E dessa vez, como todo mundo já viu, o título é E se Shingeki fosse da Jump, né? Então, é essa ideia que a gente vai tentar trabalhar aqui. E se Shingeki no Kyojin, que na época, em 2009, eu não sei se a maioria das pessoas sabe do lore do mangá, mas muito se dizia que é um mangá que foi recusado pela Jump, a Magazine pegou ele, e aí fez esse imediato sucesso enorme, tipo, vendendo milhões de cópias do mangá. Essa é a história que eu conheço de Shingeki. É baseado em fatos reais isso? Alguém tem a mínima ideia?
Eu nunca vi, tipo, alguém desmentir essa história, sabe?
Nossa, é muito meu pai compartilhando fake news, né? Não, eu não vi ninguém falando que não é verdade, então é verdade.
E mesmo que falassem, podia ser verdade, então eu vou compartilhar mesmo assim.
Eu acredito que isso é verdade, baseado em Bakuman, que obviamente fez uma homenagem a Shingeki no Kyojin no seu personagem Nanamine.
Eu ia fazer essa pergunta, se o Shingeki no Kyojin não era o cara do Bakuman.
É, não. É. O mangá que ele criou era, se chamava, tipo, Shinjitsu no Kyojitsu. Alguma coisa do tipo.
Ah, vai foder. Então eu acho que isso é dica o suficiente pra podemos acreditar que, de fato, Shingeki no Kyojin foi oferecido pra Jump. Os caras falaram, não, isso aí não vai fazer sucesso nunca. E estamos onde estamos com Shingeki no Kyojin.
E a Jump postou várias coisas que fizeram tanto sucesso depois, né? Nada foi cancelado.
Teve coisa que não, ironicamente, fez sucesso. E, esse podcast vai ser em duas partes, na verdade. Primeira parte, a gente quer conversar aqui sobre como seria, de fato, Shingeki, se a Jump tivesse aceitado esse mangá, né? Será que a Magazine tem menos ou mais controle? Será que a história seria diferente? Né? Como seria se Shingeki tivesse de fato saído na Jump em termos de história? E uma segunda parte do programa, que vai ser a parte mais realidade alternativa, como que a indústria dos mangás se moldaria em volta disso. Porque afinal de contas, acho que Shingeki ainda é o segundo mangá mais vendido no Japão.
Toda vez que tem, tá ali um pouquinho abaixo do One Piece, de One Piece 2 milhões de cópias vendidas, ele 1 milhão e 200, um negócio assim, né?
Eu acho que a única competição real talvez seja Hunter x Hunter, que deve chegar perto de Shingeki, só que Hunter x Hunter.
Um volume por ano.
Então, o Shingeki carrega hoje em dia nas costas, junto com o One Piece, essa carga da indústria. Então, vamos também tentar conversar sobre isso, como é que o mundo se moldaria num Shingeki da Jump. Beleza?
Beleza.
Vamos lá, então. Shingeki no Kyojin, Jump 2009. O que a Jump não aceitaria de forma alguma que tem na premissa hoje em dia de Shingeki no Kyojin?
A violência. Logo de cara, é muito mais gráfico do que o mangá da Jump.
Dá pra dizer, de certa forma. A Jump, historicamente, quando ela não faz umas cenas de gore, umas cenas de mães sendo cortadas ao meio. Não costuma fazer. Então eu acho que talvez o tom da história fosse um pouquinho reduzido em termos na representação da violência. Talvez ainda tivesse mortes, mas aquela morte mais obscura, morreu a sombra, sabe? Mostra só a sombra morrendo.
É engraçado, porque eu acho que, tipo, até 2 anos atrás eu estaria bem mais confiante no que a Jump não deixaria, mas eu penso em Promised Neverland hoje em dia e eu vejo muita semelhança.
Promised Neverland eu penso um pouco que é uma... Talvez se o Shingeki não tivesse feito tanto sucesso, Promised Neverland não teria sido autorizado. Então talvez seja uma influência direta. Chute aqui, né?
Justamente que você falou isso de gore e violência, eu automaticamente pensei nesse mangá bosta que tá saindo agora chamado Chainsaw Man, eu acho. Vai ser cancelado, com certeza. Mas ele é bem gráfico e tal, e com certeza esse mangá só existe porque Shingeki fez sucesso não na Jump, sabe? Ele é uma resposta dessa onda que formou em volta do mangá.
Mas ao mesmo tempo também era o Shingeki é pós Death Note, né? Então talvez eles aceitassem. Death Note não é exatamente gráfico, mas é, entre muitas e muitas aspas, adulto. Então, sim, sim, é. Por favor, deixa eu enfatizar as aspas aqui. Senão eu não vou me acusar de achar que o Death Note é seinen, né?
Sim, claro.
Mas uma coisa que eu fico pensando também que talvez mudasse fosse o comecinho e o primeiro capítulo, porque parte fundamental do conceito do Shingeki pro resto da história é que o Eren é um titã, né?
Uhum.
E eu acho que o Shingeki no Kyojin na Magazine permitiu-se que isso chegasse um pouco depois. Eu não lembro que capítulo que acontece isso. Que é talvez o 4.
É. Qual? Eu achava que era lá pro segundo volume já, mas talvez seja mais longe.
Eu acho que era o segundo volume. Deve ser 5 ou 6.
Você tem razão. O cara é titã no primeiro capítulo. Não.
Exato.
Tem como não.
Talvez ele tivesse que virar um titã logo no começo. Tipo, ele ia ver a mãe sendo engolida, e aí ele ia virar um titã, e aí ia perder um pouquinho dos passos do... Que assim, eu odeio Shingeki hoje, mas eu sei que tem um monte de decisões ótimas no começo do mangá. E uma ótima decisão dele é dar tempo ao tempo e fazer com que isso seja uma grande surpresa. Talvez na Jump ele precisasse que, ó... Vamos mostrar que é pra isso que esse mangá veio. Então ele vai virar um titã no primeiro capítulo. Não dá pra enrolar.
É, sim. A Jump tem o padrão do primeiro capítulo sempre... tentar funcionar o máximo possível como uma coisa própria, por mais que tenha um cliffhanger, ser uma história minimamente completa pra não fazer pessoas...
Ele precisa de um arco com começo, meio e fim, né?
É
quase... Eles costumam ser, inclusive, versões modificadas do one-shot que o autor tentou antes, né? Sim. E o one-shot é fechado, então o cara dá uma manipulada pra continuar, mas é basicamente uma história com começo, meio e fim. Eu acho que teria essa mudança.
Tem tido umas exceções, mas no geral a Jump tenta fazer a introdução durar só o primeiro capítulo, sabe?
Uhum. Vocês acham que... Então, vocês acreditam que Shingeki, pra ele ser aceito, ele nunca seria aceito da forma que é. Ele precisaria ser modificado, porque a Jump nunca aceitaria apostar nisso. Vocês acham que...
Eu acho, inclusive, que eles iam pegar um desenhista pra esse negócio.
Eu ia comentar isso. A Jump tem... É uma revista que eu acho que tem muito uma estruturazinha bem montada pra ser... Os mangás dela tem que ser super polidos, sabe? De uma forma que as outras revistas tenham mais
isso não é permissividade. Sempre verdade.
Mas a arte da Jump, você vê que eles têm mangás com arte ruim na Jump. Mas não tem mangás com arte mais suja.
Não, hoje em dia.
A gente tem que lembrar que cheguei aqui de 2009.
Tipo, não tem os que ficam mais cancelados. É o que não fala. Mano, você tá falando de uma revista que saiu Takamagahara. Dá uma olhada na arte desse mangá.
Eu sei. Eu li.
Como era a estreia do cara, normalmente estreia. A Jump anuncia, tipo, olha, esse cara é novo, tá, gente? Eles colocam bem gigante, né? O debut do artista aqui, porque acho que eles querem meio que, ó, se for feio, ele tá aprendendo. Então eu acho válido. Agora a questão é que ele poderia até sair com essa arte, mas vocês acham que ele ia aguentar o ritmo semanal?
Tem isso. Né? A gente tá falando do Magazine, mas o mangá sai numa revista bônus extra da Magazine, é uma revista mensal, não é a principal. E eu não sei como que seria o mangá semanalmente.
Ia mudar completamente o pacing. Então,
pois é.
Será até difícil pensar em como mudaria, tipo, que tipo de cliffhangers ficariam e o que, e capítulo de introdução ficaria completamente estranho.
Nossa, pensar em Shingeki semanal me dá uma automática preguiça. Porque se o mangá... Tipo, a ideia, o conceito geral que a gente tem é que mangás mensais vão mais direto ao ponto, né?
Sim.
Eles não têm que se enrolar com... Tem que se enrolar
um pouquinho mais. Tem que criar um cliffhanger toda semana.
Exatamente.
Ia ter muito capítulo de nada, hein? Minha Nossa Senhora.
Nossa, mas ia ter. Tipo, Shingeki já me dá preguiça de ler hoje em dia. Ele semanal, então, eu teria largado bem antes, provavelmente.
Eu posso fazer uma pequena proposta, mas eu acho que não bateria, porque ia entrar em conflito com outras coisas. É que eu não sei se vocês concordam que eles pegariam um desenhista pro Shingeki.
Eu acabei de pensar numa coisa. Eu acho que eu vou usar Neverland como um parâmetros de comparação muitas vezes, mas eu sei que a Jump planejou Neverland bastante. Ela, inclusive, acho que o cara poderia ter desenhado, mas eles procuraram um desenhista, a desenhista que desenha o mangá de fato, depois de muito tempo, o roteiro já estava pronto. E eu acho que, considerando que Neverland tá vindo depois de Death Note, de Shingeki de verdade, eles iam tratar Shingeki se fosse aceito dessa forma, sabe? Tentar fazer essa história planejada.
E aí eu pensei que Death Note acabou em 2006, né?
Isso.
Será que eles vão pegar o desenhista, o Takeshi Obata?
Fala como já tava sendo publicado, dependendo do ano.
Ah, então, deixa eu dar uma olhada aqui, que eu não sei que ano que começou.
Fala como
Bakuman já... Não, Bakuman tava. Tem uma toque de estreia aqui de...
Ah, 2008, é verdade.
Que seria a semana de estreia de Shingeki no Kyojin, se fosse na Jump.
Ah, os caras podiam cortar Bakuman e colocar Shingeki no Kyojin no lugar? Já peguei.
Era deixa pra cancelar Bakuman, já fazia o meio pra Jump. Já vamos pra segunda parte. Como ajudou a Jump?
Mas aí eu acho que é possível que ele achasse outro desenhista, ou que o que ele ia fazer é que, como ele, a gente sabe que ele não é um desenhista talentoso, ele não ia poder ficar fazendo, gastando páginas com só páginas desenhadas bonitas. Então ele ia carregar de fala, que é como ele já faz.
Nossa,
mas ele ia carregar muito mais, ia ficar bem maçante. E aí fica a minha dúvida, vocês acham que conseguiria ter algum sucesso Shingeki no Kyojin num formato Shonen Jump, de alguma forma, achar um nicho ou mesmo a ser mainstream, ser líder da revista?
Eu acho que a Jump coloca muito, faz ele ter que competir diretamente com muito mangá, que na Magazine ele não tem que competir de verdade.
É, na Magazine ele foi carro-chefe da revista, ele lançou junto com a revista, tipo, de fato era... Ele não entrou com competição, ele entrou junto com todo o resto.
Entrou com a fama de ser recusado pela Jump ainda por cima.
Sim. É, não só por ser mensal, como também sendo a Jump, nunca sai um capítulo de Shingeki e a pessoa imediatamente pensa, mas foi melhor que esse capítulo de One Piece? Ninguém nunca faz essa pergunta. Eles conseguem competir separados. Na Jump, todo mundo ia fazer essa pergunta toda semana. Ah, mas One Piece foi melhor, ah, mas tal coisa foi melhor.
E tinha Naruto na época, né?
Tinha
Naruto. O Bleach tava bem nessa época, já?
Tava alto ainda, tava alto.
Nossa senhora, Siren competir com Naruto, Bleach e One Piece? Qual?
Era Siren.
Toriko ainda não, né?
Toriko tava começando a existir.
Tava, ó, tô vendo aqui a lista da que seria na época da estreia.
Fala aí, quais mangás estavam na Jump na época?
Naruto, One Piece, terceiro lugar pra Katekyo Hitman Reborn.
Nossa!
Tava ruim essa semana, hein?
Aí vem Toriko, Inumaru Dash, Bleach, Siren, e aí vem a metade de baixo, né? Sketch Dance, Gintama, Beelzebub...
Você coloca, eu tô ofendido aqui. Você parou um antes de pra juntar a merda, o resto.
Beelzebub no Nuramago, Kuroko no Basket, que tava recém estreando, tava bem no comecinho, Medaka Box, Akaboshi, tava Akaboshi ainda tinha.
Nossa.
Bakuman Jaguar.
É basicamente tudo que as editoras brasileiras lançaram de 2010 pra frente, né?
Isso.
É. E nossa, só você falar essa lista, eu já comparando aqui com a Jump de hoje em dia, eu penso, caralho, como tinha Battle Shonen classicão. Sabe, tipo, sim. Hoje em dia é uns 3, talvez 4, mas na lista que você falou aí, 80% era esses Battle Shonen, Naruto, One Piece, Bleach, Siren, não sei, mano.
O Reborn já tinha virado um Battle Shonen nessa época,
sim,
né?
Sim, já tinha.
Sim.
E a ideia de que o Shingeki no Kyojin Battle Shonen ia sobreviver no meio disso tudo, nem fudendo, sabe?
Então, será que ele ia na pegada, né? Battle Shonen?
Exato. Talvez ele fosse na coisa do... A coisa até alternativa Death Note, que fosse a coisa... Ou mais política, ou mais terror gore, né?
E aí até uma discussão semântica. Vocês acham que do jeito que é hoje, Shingeki no Kyojin, ele é Battle Shonen, no melhor sentido da palavra? Ou ele tenta uma coisa...
Acho que ele nunca foi.
Acho que é completamente irônico que acho que Shingeki no Kyojin perdeu muita popularidade quando resolveu ser muito mais político do que Battle Shonen.
É.
Que foi no arco da Revolução e depois combinou quando deu time skip e aí ficou só política e todo mundo dropou.
Mas é que eu penso que ele é um Battle Shonen.
E também porque era ruim, não é só porque era
tem isso também.
Mas coincidiu, tipo, a perda de qualidade na mudança de tom.
Sim, sim.
É porque eu sempre penso que o Shingeki no Kyojin, ele tá na categoria Battle Shonen, não é de qualidade, já falo antes, mas é a mesma categoria Battle Shonen de Full Metal, sabe? É tão Battle Shonen quanto Full Metal. Tipo, existe um misticismo, tem batalha ali, mas, tipo, não é a batalha que importa em si, de fato, o poderzinho, a técnica.
É que a gente às vezes se prende muito no conceito do Battle Shonen, na fórmula Shonen Jump, né?
Isso.
É. E tem um mundo fora da Shonen Jump, sei lá. Eu acho que até o Fairy Tail é longe um pouquinho da fórmula Shonen Jump. Que não quer dizer porra nenhuma porque é horrível. Mas ainda se diferencia um pouquinho, né? Eu acho que acaba sendo, de certa forma.
Não existe uma diferença entre você falar que é um mangá de ação e falar que é um Battle Shonen com toda a carga que o termo tem.
E eu acho que o Shingeki, seguindo num caminho mais de ação, ele poderia até achar um nicho ali, sabe? Um nicho na revista de gente que tava esperando sair Hunter x Hunter e não sai, e aí lê Shingeki no Kyojin, porque é o que tinha. Tipo, eu acho que daria, eles conseguiriam de alguma forma, dependendo do como eles melhorariam o pacing ali, talvez um outro desenhista, mas o tom da história, o tipo de história que é Shingeki no Kyojin, eu acho que ele não bateria exatamente de frente com o público de Naruto, One Piece. É.
E aí talvez ele não fosse tão grande, né?
Sim, Jump sempre teve uns mangás mais de ação, mas com um tom um pouco mais edgy, um pouco mais obscuro, que nunca era um sucesso exatamente grande, assim, que ficava lá no meio e
o próprio
dava certo.
O Nuramago, ele... Nurahirihyo no Mago, ou Nura, o Clã das Sombras, o Ascensão do Clã das Sombras, ele é um exemplo disso, né? Ele é um tipo de Battle Shonen que não é Battle Shonen, sabe? A batalha em si pouco importa. Importa mais a fantasia do mundo ali, as inter-relações. Então eu acho que ele poderia roubar o público de Nuramago, por exemplo, que já não era muito grande.
Nossa, parabéns pra ele, né?
Eu apoio a gente imaginar Shingeki como um sucesso só pela conversa, tipo, e pelo tal. Mas
a gente pode criar nessa nova ramificação, né? E se fosse aceito, aí depois fosse cancelado, e se fosse um sucesso?
Porque ele pode fazer aquela rota meio Reborn, né? Que o Reborn começa como comédia e tudo mais. A gente parece, pelo que me contaram, pelo menos, que chega num ponto que os caras falam: olha, vai ter que virar Battle Shonen. Coloca um torneio aí, bicho. Inclusive, era uma coisa que eu tava louco pra falar quando a gente chegasse aqui. Eu quero um arco de torneio nesse Shingeki no Kyojin. Eu não sei como a gente vai colocar. Eu quero.
Tem que ser no treinamento dos soldados.
Eles entram numa academia militar, não entram? Dá pra fazer muita coisa classicona shonen nesse set.
Começa que nunca que ia ter o exército e cada um não ia ter uma técnica diferente ali, porque todos os carinhas do exército do Shingeki no Kyojin é tudo genericão.
Tinha
que
nossa, golpe com nome!
Tem que ter. Tem que ter aquele que era bom em pendurar, aquele que era bom com a arminha, aquele que era bom com a espada.
E eu tenho que inventar umas armas muito mais diferentonas também.
Aquela espadinha é mirradinha pro Shonen Jump.
É, e todo mundo com a mesma, né? Cada um tem que ter um bagulho diferente também, né? O Armin é muito o cara que vai ter um arco.
Eu acho que independente do quão Battle Shonen a gente tá fazendo a história, Shingeki tem que ficar mais estiloso, sabe? Tem que ficar mais cool.
Tem que ser outra pessoa desenhando, porque nada disso que vocês estão falando o cara ia conseguir fazer.
Takeshi Obata.
Eu aceito. Takeshi Obata desenhando Shingeki no Kyojin, então, na Jump.
Bakuman nunca existiu. Teria o Nanamine.
Foi cancelado.
Pronto.
Foi cancelado. Vou mudar de desmérito pra Bakuman.
Ok. Bakuman cancelado. Oba virou morador de rua. E Oba...
Olha a vantagem. A gente nunca teria Platino Enzy depois disso.
Nossa, puta que pariu. Esse é o mundo que vale a pena viver mesmo.
Xinguei que desenhado pelo Obata, então não tem como o Obata desenhar Platinum End.
É uma boa vantagem.
Uma coisa que eu pensei, e que pra mim é uma das melhores qualidades do mangá logo no comecinho, e eu acho que tipo, é um negócio que atrai todo mundo, é meio que o world building de Shingeki. Ele tem aqueles mapas detalhados de como funciona a cidade, as três camadas e tal. E tipo, esse é um negócio que eu achei, não daria pra fazer, tipo, daria pra fazer na Jump, mas definitivamente não dessa forma. Talvez não com esse nível de detalhe, talvez não com o mesmo pacing e tal.
Acho válido. Eu acho que seria até um pouquinho mais devagar.
Pra mim, Shingeki começa com os quatro quadros horizontais lá. Nós vivemos em um mundo com gigantes e estilo Hunter x Hunter, sabe?
Sim, começa assim, mas acho que a Jump permite o world building bastante nos mangás.
Sim. Ainda mais que ele é uma ideia bem concisa. Eu acho que, pensando no exemplo de Neverland, que eu acho que de fato pode ser um filho da ideia de Shingeki estruturalmente, eu consigo pensar que se o cara viesse com uma boa ideia e ele tivessem comprado mesmo, sei lá, um viajante do futuro chegou na Jump na Shueisha e falou, isso aí vai ser sucesso, não recusa não. E aí eles fossem comprar a ideia, eu acho que eles comprariam com o world building do jeito que ele é. Um escopo fechado mesmo, desse jeito. O tipo de mistério também, eu acho que funciona bem esse tipo de mistério do Shingeki no Kyojin. Mas ia ter que ter mais cenas cool no meio. Tinha que ter mais cenas cool no meio.
Acho que a principal mudança é que ia ter que ter mais cena cool e que ia tentar acelerar um pouco a coisa, ou bastante a coisa.
Eu acho que precisava também de um objetivo final um pouco mais claro, personificado, sabe? Tipo, o Titã Celestial, por exemplo, talvez devesse ser um personagem que participasse mais ativamente da história ao longo de tudo, e não só ser um mistério distante, porque o personagem precisava de um... Porque, por exemplo, se a gente for pegar aquela Fórmula Jump, caso a gente fosse aplicar, talvez o comecinho do mangá fosse todo um arco do Eren até ele matar a Titã, a Titã que matou a mãe dele. Porque aí você tem, tipo, o Grand Fisher do Ichigo, né?
Nossa, é. Só você lembra.
Eu acabei de ler o começo
do... Deixa eu ver se foi referência pra você. Ah, é desculpa, verdade, gente. Você acabou de reler. Não. É.
Eu tô nessa jornada de autoimolação de reler Bleach, então eu tô com o negócio na cabeça. E aí depois devesse colocar um inimigo, sabe, um ponto final aí, tipo, olha, esse cara é o nosso maior inimigo. Talvez fosse o Titã Blindado e o Titã Colossal, pra ter uma presença um pouco mais constante e não só esses zumbis que aparecem, o zumbi pelado gigante, que aparece de vez em quando e é uma ameaça genérica que o Shingeki pega, né? Porque tem muita essa coisa no mangá pra você fazer continuar na Jump, você precisa de, sei lá, personalidades fortes que se chocam e não só uma ideia que alguma hora a gente vai chegar lá.
O vilão, ele tem que estar meio que andando em paralelo com o herói de alguma forma, né? Não pode ficar tão distante quanto fica em Shingeki no Kyojin.
Tem que ter um líder dos titãs que aparece de cara, mas só aparece só, pra gente saber que ele existe e que acaba nele, logo de cara.
De novo, até Neverland sempre criou, tipo, esse combate direto com, primeiro com a Mama e depois com o Lewis. Sempre teve essa... Esse
é personificado, assim, não é só os demônios, é aquele demônio, né?
Exato. E eu acho que, inclusive, pra isso, pra poder fazer os arcos do meio, por exemplo, serem mais relevantes, aquelas invasões que tem diversas, recuperação, etc., e não ter só aquela figura central de, tem o blindado, tem o colossal. Tinha que ter uns intermediários, assim, sabe? Tinha que ter uns mini-bosses. Porque eu acho que só sete big-bosses não dá, sabe? Na história inteira. Tem que ter ia ter que ter uns titãs que eles não eram controlados, mas eles tinham alguma gimmick, sabe? Esse titã específico, ele é burrão e tal, mas esse aqui, ele tem uma espada, sei lá. Uma espada
gigante. Mais braços, sei lá, umas coisas assim.
O mangá ia criar, tipo, uns mini arcos de derrotar aquele titã ali, tipo, de tempos em tempos, vocês imaginam?
É que dá pra você tirar isso do próprio mangá que existe hoje, porque tem os nove titãs, whatever, que eu esqueci o nome lá, não é? Nove titãs primordiais, originais, não é?
Sim.
Esses caras, é só você fazer alguns que façam um pouco mais sentido. Tipo, titã mulher, que o poder dele é ser mulher? Não, né? Vamos criar um bagulho melhor. Mas tá lá.
Mas é isso, cairia na Jump muito bem.
O poder dele...
É muito gostoso, tipo, faria também, né? Não é,
sangue no
não
nariz, tipo... ninguém consegue lutar.
Tem,
e aí só
tem precedentes na Jump.
Tem precedentes de poder de ser mulher?
Hancock acha de colocar mulher com o poder de ser mulher.
Verdade.
Bom, então eu tô imaginando a história que vocês estão contando. Foda-se todo o trama político, então, em Shingeki no Kyojin da Jump.
Não, então, nossa, eu ia falar isso. Eu consigo pensar em mangás dark na Jump, eu consigo pensar em mangás com muito diálogo na Jump e tal. Eu não consigo pensar em nenhum mangá que ia ser tão dedicado a uma trama política por tanto tempo.
Porque
pra todos os efeitos...
É a pior parte de Shingeki.
Não só isso, mas fica essa crítica no ar, porque toda essa trama política, no final, serve só pra avançar um trecho específico do plot. Tipo, a gente precisa
só pra colocar a menina no poder, né?
A gente precisa só colocar essa menina no poder e a gente precisa desvendar o mistério aqui dos reis, etc. Então, tipo, dava pra fazer um shortcut ali sem tanta trama política, sabe?
Talvez Shingeki fizesse meio como One Piece, sabe? Que é bem... Tipo, tá lá, mas não é o foco e é muito resumido. É só tipo a noção de algo político.
Era só ser resumir a política em: a gente vai dar um golpe, então a nossa equipe do bem tem que enfrentar aquela equipe do mal, e quando a gente ganha naquela equipe do mal, a gente vai virar o rei.
É que, tipo, a trama política não tá tão irrelevante. É, tipo, é porque eu leio com a minha bunda hoje em dia, Shingeki no Kyojin. Eu mal folheio as páginas. Se o mangá não carregar a página rápido demais, eu já pulo pra próxima. Então, tipo, mas eu sei que... Eu sei mais que a trama política não é tão irrelevante hoje em dia.
Não, aí teve depois aquela segunda trama política, que é a trama do mundo, né?
Mas eu acho que nem isso caberia nessa história que vocês estão falando.
Toda a história da Jump, quando vai terminar, faz essas coisas em escala absurda que não faz o menor sentido.
Eu não sei como é a trama política atual, mas se for esse negócio de explicar como funciona o mundo, eu consigo ver o One Piece fazendo isso em não daqui a muito tempo.
É que Shingeki meio que mudou muito a história em si. O objetivo do protagonista mudou em 180 graus. O objetivo de todo mundo mudou em 180 graus. O world build mudou completamente. É como se fosse um mangá em duas metades. Assim, o anime teria que dar dois nomes de tamanha mudança.
Shingeki Shippuden.
Shingeki Shippuden, se ela quiser.
Não ia ter, por exemplo, esse plot do flashback triplo carpado que teve, sabe? Tipo, eu até hoje não entendi muito bem o que rolou ali.
Ah, não, isso não ia ter. Esse time skip maluco que teve aí, não ia ter de jeito nenhum. Desse jeito, não.
Eu acho que, em essência, dá pra manter mais ou menos o que acontece no time skip se você mudar algumas coisinhas ali. Primeiro que esse time skip no Shingeki atualmente tá uma coisa muito esquisita que você não sabe se a história vai acabar a qualquer momento ou não. Porque parece que tá no fim, mas não acaba nunca. É. Talvez o time skip na Jump fosse uma coisa bem mais Naruto, que realmente mudou e agora começa uma nova fase longa focada nisso.
Anos no futuro, mas ao passado ao mesmo tempo agora.
Realmente o Eren nunca ia, eu acho que dificilmente os caras iam deixar o Eren virar um vilão do jeito que eles estão fazendo tortamente no Shingeki hoje. Então o Eren tinha que ser tipo, nós descobrimos onde é o inimigo, então agora vai ser o grande arco do nosso contra-ataque. Mas isso, não essa coisa enrolada, bizarra.
Não iria ter, não tem como na Shonen Jump ter um time skip e aí o time skip estar no meio de uma trama, sabe? O time skip sempre, depois que ele volta do time skip, ele é o começo de uma nova trama.
Sim.
Então ia ter que ter uma construção que poderia levar até a forma como tá hoje, mas ia ter muito o passo gradual deles chegando e se infiltrando, o que fosse, etc. Então tinha que ser devagar. Vocês acham que essa altura, 2009, 10 anos, vocês acham que essa altura Shingeki já teria acabado?
Não. Eu acho que ele, se ele não acabou hoje publicado na Shonen na Besatsu Magazine, a Jump ia dar um jeito de enrolar mais que isso.
Ah, sim. A gente ia estar já uns 6 anos na fase Shippuden e ia estar em alguma grande guerra muito longa e desnecessária. Mas ia estar rolando assim, eternamente.
Eu acredito que ia estar perto de acabar, porque semanalmente ia ter mais capítulos, mas ainda assim não ia... A gente não ia fazer uma gada durar menos tempo.
Não, eu concordo. Vocês acham que vocês manteram muito da essência de Shingeki pra mim? Tipo, pra mim, Shingeki na Jump, todo mundo eventualmente vira titã. Tipo,
isso é muito possível.
Titã é poder do coração, sabe? Tipo, se você quiser, você pode virar titã também, é só acreditar.
Eu acho que
primordiais são os especiais, né? Ele ainda tem a categoria especial, mas ainda assim todo mundo vira.
Eu acho que ia ter muito um foco em hierarquia, sabe? Por exemplo, os tipos diferentes de titãs, né? Tem os titãs primordiais, aí os titãs, sei lá, os titãs derivados, alguma coisa do tipo.
Segunda geração,
e aí a gente ia ter que decorar qual é o tipo diferente de titã e quem é subordinado de quem, caralho, quatro. Ia ser toda uma.
Ia ser uma todo ranqueado bonitinho. Eu acho que até, tipo, dentro dos soldados ia ter, tipo, eu não sei nem se tem de verdade, eu parei de ler o mangá muito cedo, mas, tipo, o ranking de quão foda o cara é dentro da academia militar ou essas coisas.
Tem, mas bem pouquinho.
Pra mim não tem essa de, tipo, cada titã ter um poder único pra mim. Pra mim, titãs, a partir de agora, é nível de poder. Então, tipo, o Eren começa com um titã pelado merda ali, aí depois ele ganha armadura. O titã da armadura agora. E aí depois ele vira...
Transformações! Ele tem um poder. Meu Deus, isso. É verdade.
Segundo nível, né? Titã 2.
Exato. Titã 2.
Super Titã 2. Deus.
Azul. Exatamente.
Eu acho possível.
Esse mangá que a gente tá construindo faria o sucesso que o Shingeki da Magazine fez?
Eu acho que não, porque embora tenha dito que ele não vai bater de frente com o Naruto e com One Piece e com o Toriko que estaria saindo, sei lá, Bleach, etc, eu acho que ele ainda teria que brigar por parte do público com ele, sabe? Tipo, ainda é o público da Jump, né? Ainda é aquelas mesmas pessoas que compram a Jump, enquanto a Magazine tem, tipo, a galera da Magazine. Juntou a galera da Magazine com todo mundo que chamou atenção à história. Eu acho que estando na Jump, ele ia ficar mais apagado em termos de chamar a atenção do público leigo, sabe?
Ele ia ter seu nicho, mas eu acho que tem uma questão também, que as pessoas, elas ficam muito felizes com muito pouco. E o Shingeki no Kyojin, se ele fizesse exatamente o que qualquer outro shonen de porrada genérico da Jump tem, só que com um pouquinho mais de cara de terror e um pouquinho mais de sangue, as pessoas já iam considerar ele revolucionário.
Não, já seria uma desconstrução do Battle Shonen.
Total, tipo, nossa, ele é tipo One Piece, só que ele é violento de verdade. One muito caricato, parece desenho. Sabe?
Nossa, Shingeki full desconstrução do Battle Shonen seria na Jump.
Exatamente. Nossa, é. Revolucionário simplesmente por exemplo, parecer que o Eren morreu em um certo momento ali, quando ele é comido pelo Titã, que seria o primeiro capítulo do nosso conceito, né?
É. Mesmo que já tenha sido feito em bilhões de outros mangás, né?
Capítulo 1 de Yu Hakusho, né?
É, foi o que eu pensei aqui, o Hakusho, né? Ai, nossa, deu até nojo desse mangá agora. Eu acho que eu odiaria mais ele do que eu odeio já a Shingeki.
Eu acho que ele ia fazer um certo sucesso porque ele ia ser diferentão. Acho que ele ia desbancar algumas coisas. Ele não ia conseguir desbancar o Naruto, porque é virtualmente impossível. O One Piece também, porque o One Piece
nem se fala.
Uma propriedade intelectual japonesa. Agora, talvez ele realmente tirasse da conta o... A gente tava falando da Toque, teria que ser o Reborn, o Bleach. Caraca, essas coisas iam ser completamente... Torico nem se fala.
Vamos entrar nessa discussão, que essa é a discussão que eu quero. Eu quero saber o que Shingeki no Kyojin canibalizaria. Porque ele, quer ou não, entrando na Jump, você tá roubando o lugar de alguém. Você tá matando alguém antes.
Pra começar, Toriko não ganharia os mimos da Jump de tentar forçar e aí e ser esquecido.
Sim.
Porque a Jump ia focar em Shingeki como essa alternativa edgy aos Battle Shonens e ia cagar pro Toriko. E então, assim, não fosse cancelado, mas ia durar lá seus 20 volumes vendendo quase nada.
Então, conforme o Bleach fosse começar a cair, o Eren logo entrava pro Big Three?
Sim.
Toda a capa, Luffy, Naruto e Eren.
Claro. Esse era o meu chute, inclusive, porque o Bleach, ele é meio que entre esses três, pelo menos a minha sensação, né? Ele era a alternativa cool. Ele é descolado, ele é distante, ilíquido e tal.
Tem que lembrar que nosso Shingeki tá sendo desenhado pelo Obata, então ele tá conseguindo fazer a aura de terror de Shingeki parecer muito mais da hora do que
o
Shingeki
de verdade. Tem que pensar que o Levi ia matar o Hitsugaya. Ia assassinar a existência de Hitsugaya.
Muito. Nossa senhora. E, aliás, tinha que ter muito shipping nesse momento. Tá mais shipping ainda. Apesar que Shingeki já tem bastante. Né? Mas eu acho que ele ia canibalizar e ia entrar pro Big Three, sim. Talvez ele não fosse tão grande quanto ele é hoje, porque ele não ia alcançar o Naruto. Mas ele estaria lá, viu?
Naruto iria acabar e estaria aí até hoje.
Shingeki. Sim. Nesse sentido, sim. Ele realmente continuaria sendo um pilar depois do fim do Naruto, que meio que falta na Jump hoje, de certa forma.
Que é meio que ocupado mais ou menos mente pelo Boku no Hero.
O Boku no Hero ou Haikyuu? Eu não sei qual deles é melhor pra Jump hoje.
Tão por ali.
Eu não sei agora, acho que eles empatam.
É que o Haikyuu não é quando as pessoas vão atrás de um novo Battle Shonen pra substituir no coraçãozinho o Naruto, eles não vão atrás de Haikyuu, né?
Isso é verdade.
Mas a questão de popularidade na Jump, a gente ficou tipo 10 anos tipo, por causa do Big Three achando que era sempre o Battle Shonen. Mas acho que hoje Haikyuu deve ser tipo o terceiro ou o segundo mangá mais popular.
Acho que sim.
Vocês acham que, ó, eu tenho aqui anotado estreias da Jump depois de 2009 que tiveram o mínimo de sucesso que fosse, e aí eu queria saber se vocês acham que Shingeki no Kyojin, a presença dele, poderia impedir o crescimento de alguma dessas séries pra ser popular hoje em dia.
Ok, vamos lá, sim ou não? Vamos lá.
Ó, cara, 2010 foi um ano bosta pra Shonen Jump, porque a melhor coisa que saiu de lá foi Enigma. Pra você ter uma ideia.
Nossa.
Olha, se o Shingeki fizesse o Enigma nunca existiu, ia agradecer muito.
Olha, mas eu acho que a Jump, talvez, vendo o sucesso de Shingeki, forçasse mais coisas tipo Enigma.
Então, eu pensei nessa possibilidade da gente ter, por exemplo, um Neverland muito antes, sabe? Uma história tipo Neverland. Será que poderia ser tendência? Ou ia fazer o papel daquela coisa que a gente comentou da Jump, que sempre tinha aquele mangá um pouquinho mais dark e é isso. Tipo, só ele é o mais dark.
Eu acho que vocês não estão pensando é justamente naquilo que o Izo falou antes, que os mangás, eles competem na Jump. Então, numa Jump em que tem Shingeki...
Não.
E sai Neverland, o pessoal ia falar, esse capítulo de Neverland foi bom, mas foi então, tão bom quanto de Shingeki.
Neverland não fosse publicado antes e não fosse sucesso. Porque a Jump tem isso, né? A Jump do nada, às vezes, resolve mandar uns 5 mangás parecidos.
Sim.
Que nem agora tá saindo uns Battle Shonen mais edgy. Ou sair uns mangás de futebol um por semana, numa época que nenhum deu certo.
E eu vou soltar essa agora, vou soltar uma polêmica, mas Neverland iria mudar levemente a premissa pra não soar igual a Shingeki, se os dois fossem na exata mesma revista.
Sim.
Atrás desse muro tem monstro que come gente. Todo mundo ia pensar, ok, é o novo Shingeki, pô, no cu desse mangá.
Caraca, mano, isso é muito verdade. Então a ideia é que Enigma sairia, mas seria cancelado ainda antes.
Tomara.
Possível. Tomara. Jesus seja louvado, viu?
Ou desde talvez então... rolasse uma mudança assim, tipo, estrutural, né, Jump, que permitisse coisas como esse mangá fazer um Enigma mais dark ainda e ele fazer sucesso, sei lá. Mas aí é...
Não acho impossível essa ideia. De lá pra cá, não foi, teve coisas com um tom bem diferente. Tanto que Battle Shonen ficou deficitário a Shonen Jump por muito tempo, né? Então, o que veio de sucesso depois foi Nisekoi, foi Haikyuu, e aí talvez o que mais se aproxima é Assassination Classroom, ali em 2012.
Mas eu acho que eles não calibrarizariam, não, porque Assassination Classroom é bem mais cômico, acho que teria o seu lugar, assim.
Eu acho que Assassination Classroom pega um outro nicho, que é um pouco diferente, que é, tipo, aquele do mangá mais diferentão, sabe? Não necessariamente o mangá dark, mas o mangá mais, tipo, com uma premissa um pouco sem gênero específico. Você pega um mangá que não tá tão fazendo as classificações, sei lá, Shogeki no Soma, Assassination Classroom, essas coisas que estão um pouco...
Não parece com nada.
Estão na sua própria categoria, né?
Vou falar... irei além, inclusive. Assassination Classroom, num mangá, numa Shonen Jump com Shingeki, ficaria no lugar que ele sempre mereceu ficar, que é o meio da Toque, e lá ele seria o mangá que ele planejou ser. Porque o problema de Assassination Classroom é que ele fez sucesso demais, os caras cagaram a história do autor, e aí, tipo, o cara não conseguiu fazer aquele que ele queria fazer de verdade. Isso é fatos, tá ok? Não tem
nem acho que você tá confiando demais na capacidade do autor de Assassination Classroom, só porque você gosta muito de Neuro.
Não, e porque eu gostei muito de Assassination Classroom também. E eu lendo, eu pensei, acho que o sucesso atrapalhou um pouco esse mangá. Eu acho
eles não iriam pro espaço em Assassination Classroom. Vamos fingir que é isso que acontece.
Eu tropei Assassination Classroom. Eles foram pro espaço?
Eu não sabia disso.
Eles foram pro espaço.
Foi, sei lá, três capítulos só.
Tipo, eu adoro spoiler fora de contexto. Eu sou sempre...
não se preocupem, é um ótimo spoiler que a gente tá dando pra vocês.
Porque aí você já tá preparado pra isso aí, se um dia vocês falarem. Ó, depois disso teve Shokugeki no Soma, que a gente falou, é uma outra categoria. E aí tem um que eu acho que ele ia ser morto rapidamente no berço, que é World Trigger. Ele nunca foi um grande sucesso. Ele tá sempre ali sobrevivendo. Mas por algum motivo ele achou o nicho dele. Só que eu acho que o nicho que ele achou é o nicho que Shingeki já estaria abraçado, sabe?
Concordo. Eu acho, não porque sejam muito parecidos ou qualquer coisa, mas acho que porque ele é o Battle Shonen um pouco, o escalão bem um pouco diferentinho, e a galera não ia se preocupar muito com isso, eu acho. Eu já ia ter variantes de Battle Shonen o suficiente na revista.
Ele é o Battle Shonen cool da Jump hoje em dia. Ele tá ocupando esse espaço.
Ele é, exatamente. Mas ele
tá ocupando esse espaço medíocre, de forma medíocre, mas ele tá.
Pra quatro pessoas.
Bom, ele não é nem mais da Jump agora, ele mudou pra Square. Depois de passar, tipo, sei lá, dois anos.
Depois de sofrer bastante. E aí... Depois de World Trigger, temos em 2014 o Boku no Hero Academia, né? My Hero Academia. Macadamia.
Que a gente sabe. Muito no outro, não.
Então, mas a gente sabe que Boku no Hero fez o sucesso dele no vácuo de Naruto, né? Ele teve o timing perfeito ali. Acabou Naruto ali. Opa, eu sou um Battle Shonen novo aqui, ó. Que tal, gente?
Continuaria acontecendo. Eu consigo ver.
Ainda acabaria.
Não, mas então, aí que tá. O que acontecia é que o Big Three, entre aspas, né, que só o ocidental chamava disso, mas o Big Three da Jump era One Piece, Bleach e Naruto. Bleach tinha acabado... Bleach acabou antes ou depois de Naruto? Antes, né?
Depois.
Não, calma,
acabou Naruto e Bleach já não tava no auge. Já tava naquela que, tipo, tá todo mundo meio cansado. Então,
Bleach, antes de acabar, ninguém mais achava que Bleach era no Big Three. Bleach saiu do Big Three não por cancelamento, saiu por falta de qualidade.
Por incompetência.
Sim. Mas será que...
Tanto que Toriko entrou no Big Three. Saiu também.
Será que eu acho que Shingeki ali ele ia deixar esse vácuo menor? e talvez fizesse...
Eu acho que não é suficiente pra Boku no Hero deixar de fazer sucesso. Talvez ele ficasse no escalão de Bleach ou de Reborn ou dessas coisas um pouco abaixo.
Não, eu acho que o Boku no Hero ia ser o terceiro do Big Three.
É,
não ia estar em segundo, porque não ia passar o Shingeki, mas até como não passa hoje, mas ele seria o terceiro do Big Three, porque eu acho que ele é um substituto melhor pro tipo de coisa que as pessoas esperam depois de ter Naruto na vida.
É que talvez não passasse Haikyuu também. Por mais que não seja uma competição direta, eu acho que a Jump não ia conseguir manter, sei lá, 4 mangás vendendo mais de 1 milhão, por exemplo.
Pode ser. É uma boa pergunta. Talvez até conseguisse. Talvez fosse bom pra Jump. A gente tá pensando
talvez
nesse...
Talvez tivesse salvado o mercado editorial japonês.
Eu acho
não,
que...
né? Porque a Magazine estaria morta.
É verdade.
Inclusive,
vamos pra esse lado, porque no momento em que a gente tirou, colocou Boku no Hero na Shonen Jump, a gente tirou Boku no Hero da Besatsu Shonen Magazine. Uhum. E a Besatsu Shonen Magazine nasceu como uma revista alternativa e sobreviveu muito por causa de Shingeki no Kyojin, né? Porque no host inicial tinha Dobutsu no Kuni ali no meio, Animal Land, Chakunohana, Sankarea. Isso não ia manter uma revista, isso.
Não.
Como que isso mantém uma revista?
Talvez acham que... manteria. Talvez manteria.
Mas a revista não ia ser que ela é hoje, no mínimo.
Eu não quero ver uma realidade que o Dobutsu no Kuri mantém qualquer coisa.
E tipo, tem muita revista que lança e é tipo, desaparece alguns poucos anos depois de fazer nenhum sucesso de verdade.
Então será que
é possível que a Konohana, por exemplo, fosse cancelada?
Nossa, que tristeza.
Pois é. E o Oshimi ia voltar a fazer mangá este ruim.
Nossa.
Ele ia ter que se vender de novo e fazer um daquele do cara que sonha lá.
Comédias eróticas dele lá.
Pois é.
Talvez a parte boa é que seríamos poupados de Animal Land, né? Talvez ele acabasse antes de ficar o cocô que ele
quando ficou. Deveria ter acabado.
Pois é. Mas, ó, desde então, teve Kamisama no Yutori na revista também.
Sim,
Kamisama no Yutori, por talvez outro lado, não existisse.
A gente pode pensar que coisas como Kamisama no Yutori e o Akunohana iam virar, tipo, o carro-chefe da Besatsu e os autores iam ganhar, tipo, um crédito gigantesco com a Kodansha.
Esse é um futuro alternativo. Um futuro em que não tem uma revista alternativa pra Besatsu Shonen Magazine e Kamisama no Yutori tem que ficar lá. E aí ele não acaba previamente e cria o Kamisama no Yutori Ni, que foi aquela bosta que foi.
Eu tenho um outro exemplo disso, exatamente disso. Na Besatsu Shonen Magazine saiu o one-shot de Koe no Katachi.
Ah, é verdade, isso aconteceu.
E Koe no Katachi foi serializado na Shonen Magazine depois. Talvez eles falassem, porra, né, vamos manter aqui nessa revista, porque não tem nada. O Koe no Katachi foi o one-shot que saiu na revista e ganhou a maioria de votos de todo mundo na semana. Sim. Pô, vamos manter aqui, né, porque é o nosso sucesso finalmente.
Sim.
Talvez a gente tivesse uma outra realidade de Koe no Katachi aí.
E talvez virasse uma revista menos focada em mangá um pouco dark, mais tipo, nesse tom mais dramas, Life of Life, já que ia ter a Konohana na revista também. Não ia ter um Kamisama no Itori na vida, assim, ia ser mais preto do outro lado.
Eu acho que essa é a nossa visão otimista. A minha visão mais realista é que essa revista ia durar 5 volumes, ia ser cancelado,
E vários clássicos do mangás contemporâneos morreriam, né?
Oshimi estaria morto, não teria Konohana, não teria Happiness, não teria o Koe no Katachi.
Eu vou criar um spin-off desse podcast rapidinho. Imagina que o Oshimi acaba sendo mudado para escrever para... A Konohana faz um mínimo de sucesso e o mangá acaba indo para magazine normal, escrito semanalmente.
Ah, certo. Ia ser cancelado, sei lá, a galera não ia aguentar.
Pois é.
Ou ia se tornar um cult.
É, um cultzinho.
Eu queria entender, eu entendo um pouco de anime, agora é uma hora em que o Kitsune pode dar um insight.
Não contem comigo.
Bom, porque quem fez a animação do Shingeki no Kyojin foi alguém com bastante dinheiro.
Cara, foi o Estúdio Wit que meio que começou com o Shingeki, né? Eu não sou um grande entendido de nada, viu? Mas o Estúdio Wit, eu peço perdão por isso, inclusive.
É isso mesmo.
Mas o primeiro bagulho deles foi o Shingeki no Kyojin. Eles me organizaram pra isso.
Será que faria sentido isso existir? Será que ele só não iria num estúdio basicão Battle Shonen normal?
Eu tava pensando numa outra alternativa, porque se a gente supor, a gente tá pensando no Shingeki no Kyojin como grande da Jump, né?
Sim.
Então, quando ele começa, quando tem um sinal de que o bagulho vai bem, a adaptação pra anime não chega muito, não demora muito pra acontecer. Não. Demora um ano e meio no máximo e tal. Então, o anime do Shingeki, o Shingeki começou em 9 de setembro de 2009, ele chegaria mais ou menos pra 2010. O anime do Shingeki demorou até 2013 pra acontecer. Uhum. Então, lá pra 2010 e pouquinho, talvez ele não fosse dividido em temporadas coesas.
Uhum.
Eu tava pensando na possibilidade de Shingeki virar um shonen de porrada eterno. Semanal, contínuo, sem parar, One Piece.
Com fillers. Eu acho que isso é muito possível e provavelmente a realidade mais provável.
Eu vou falar que, tipo, eu acho, eu vou concordar, mas esse negócio de esse shonen infinito, eu acho que ele tem desaparecido um pouco atualmente. Você não, Boku no Hero é por temporada, essas coisas, Kimetsu acho que vai ser. Acho que só Black Clover recentemente foi um pouco mais
eterno. E porque ele foi feito pra isso também, né?
Sim. Mas então, isso eu acho que é um conceito que tá diminuindo um pouco, esses Narutos One Pieces que vão pra sempre.
Sim.
Só que em 2010, nem tanto.
Não era assim.
Acho que isso, Shingeki ia fazer esse método de publicação não morrer.
Shingeki foi um dos primeiros Battle Shonens a usar esse método de temporadas?
Ah, deve ter
chamou atenção outros. Por isso?
É, acho grandes, assim.
Acho que...
talvez não tão grandes.
Acho que Shingeki criou esse esquema de temporadas super hypadas, assim, e distanciadas entre elas. Acho que é um dos que mais chamou a atenção nesse formato, mas não ter sido o primeiro nem nada.
Vou falar uma coisa pra vocês. Eu tô vendo aqui que coisas mais populares lançadas em 2010 com os animes. Eu vou colocar. Bom, vamos ver 2010 mesmo, vai? Ou vocês preferem 2011 pra garantir que vai demorar um pouquinho?
Pode ser 2011, vai. Comecinho em 2011 aí.
Comecinho em 2011. O que saiu de interessante em 2011? Pra eu ver. Ah, olha
só. Doc,
2011 com... tem dois problemas pro Shingeki virar uma grande sensação, que é Aoi no Exorcist e Hunter x Hunter.
Puta,
ia ser uma coisa. Porque ele tem nos mais populares do Anishart, pelo menos, né? Ele tem, que é mais fácil de navegar, não vou mais ver isso. Tem o Steins Gate, Mirai Nikki, o Madoka, o Anohana, o Fate Zero. Tem as coisas que são
mas bem... Mas são outros públicos, né?
Eu consigo ver ele roubando a vaga de Aoi no Exorcist tranquilamente, porque, sinceramente, fala de Aoi no Exorcist hoje em dia.
Não, mas inclusive, ele fosse adaptado pela própria A1 Pictures, que é uma especialista em anime genérico.
Isso é bem possível. Tinha que virar um anime A1 Pictures genérico.
Ia virar o Sword Art Online, né?
Mas não ia, talvez não ganhasse o mesmo crédito que Shingeki tem hoje.
Sim,
cara, provável. Pra mim, você poderia falar que 2011 foi que nem 2018 no mundo dos animes, que não saiu porra nenhuma. Ah, não, teve coisa boa em 2008. Mas agora. Teve Devil May.
Mas se fosse em 2010, não ia ter nada pra concorrer. Porque okay, tem coisa
tipo. Meu ponto é: mesmo se fosse em 2010, que não saiu absolutamente nada, que foi, né, tem ano de Tatami Galaxy, então você tá errado. Mas mesmo se não tivesse saído nada, ele. Tipo, o Shingeki anime não ia explodir de forma alguma. Tipo,
não, o mangá já fazia sucesso. Não tinha como. Porque
meu ponto
o anime custo de produção ia ser totalmente diferente, inclusive.
E tipo, o anime de Shingeki que existe hoje em dia, ele é uma tempestade perfeita, sabe? Tipo, é irreal como tudo se encaixou desde essa abertura que é tão icônica, sabe? Tipo, eu vi nada do anime, eu sei. Todas as características da animação, desde tipo, do negócio corrido que eles estavam fazendo pro final e tal. Foi muito tempestade perfeita para que ele fosse o sucesso que foi esse anime. E, tipo, não dá pra replicar isso, sabe? Foi muito um jogado de dados que deu certo e não vai rolar de novo.
Eu acho que faltaria muitas das características que fizeram ele ser sucesso do jeito que ele é. Que se fosse estúdio, que fosse a estrutura, então ele seria um contínuo, com filler... Tudo. Tom, assim, ia acompanhar o mangá que a gente falou que ia mudar um pouquinho. Então já ia mudar o tom também. E até, eu acho que Hunter x Hunter poderia ferir. A publicação de Hunter x Hunter podia dar uma feridinha boa. Cara, não ia ser um sucesso. E aí, eu acho que, inclusive, sei lá, animes como um todo, como mainstream Ocidente. O mainstream no Ocidente deu uma crescida forte com Shingeki no Kyojin.
Ah, mas teve mais coisa. Só esse online foi visto por muita gente também. E foi mais ou menos na mesma época.
Então, o Punch Man veio um pouco depois, não veio?
Não, o Punch Man foi um fenômeno recente, mas. Eu considero contemporâneo do Shingeki.
O Shingeki, pra mim, acho que ele não é tão relevante pra indústria dos animes, não. É mais pros mangás.
Enfim, eu não acho que não ia fazer sucesso, mas obviamente não ia ser o que ele é. Mas ia ser com anime da Shonen Jump ainda. Eu acho que ia, sei lá. Ah, eu queria uma teoria. Eu acho que Shingeki no Kyojin ia ganhar uns 60 episódios seguidos, alguma coisa do tipo, e ia acabar. E agora, no ano de 2019, iam estar preparando o final e eu fazer o Shingeki no Kyojin Brotherhood consertando o anime.
Igual Hunter x Hunter.
Isso
é bem possível.
Shingeki no Brotherhood, eu imagino, sim.
Ou pode ter o destino Tokyo Ghoul, né? Que eles adaptam até um certo ponto, dão uma fechada bizarra com um final original, e aí depois, anos depois, eles fazem a continuação, desconsiderando o final original anterior, se você não sabe de onde é que ele retomou, e nada faz sentido.
Tokyo Ghoul fizeram isso? Fizeram o Brotherhood sem pegar do começo?
É, foi isso. O Tokyo Ghoul, né? Ele continua do fim do Tokyo Ghoul mangá, mas o fim do anime não tem absolutamente nada, velho.
Nossa, que coisa fascinante.
Incrível. É como se eles continuassem o anime do Soul Eater, ignorando o soco da amizade da Maka, e só fizessem o final do mangá de novo. Não, beleza, a gente fez, tá aí. E as coisas não se encaixam.
Nossa. Teve isso no final de Soul Eater mangá de qualquer jeito, então foda-se.
Agora a pergunta é: do jeito que Shingeki é hoje, historicamente, da forma como ele existiu, ele é uma marca na história dos mangás. Sim, é uma marca, não tem como negar. Seja por popularidade ou mais pela popularidade mesmo, pelo impacto e tudo. Na Shonen Jump, ele seria popular, ou ele seria uma marca pra história, icônico, ou ele seria, sei lá, um Samurai X?
Eu acho que ele seria um Death Note.
Você acha que é só um Death Note?
Porque, não, tipo, acho... Cheguei aqui no Kyojin, tem essa coisa de ser um mangá recusado, mas não só isso. Ele é um mangá da editora rival, uma das principais editoras rivais, e que vende uma revista praticamente conta própria. E é, considerando que o One Piece é um mangá mais popular, é tipo o clássico Battle Shonen, e Shingeki no Kyojin tá lá em segundo, sendo uma coisa totalmente mais edgy, dark. Ele meio que representa um outro lado de como é mangá shonen. Ele tem essa função, ele tem esse papel dentro da indústria que, sendo só o terceiro ou quarto mangá mais popular da Jump, ele não teria.
Eu acho que ele seria menos do que Death Note ainda, em termos de relevância e iconicidade cultural. Seria em termos de relevância, tipo, iconicidade cultural. Seria equivalente a um Neuro, sabe?
Neuro é esquecido, cara.
É esquecido. Esse é o meu ponto. Tipo,
Neuro não é nem esquecido. Neuro é não conhecido. É abaixo ainda. Eu acho que Shingeki não seria não conhecido.
Não, eu acho que do jeito que a gente criou um mangá que era, tipo, top 3 da Jump. Neuro não chegou nem top
3. Eu acho que seria um Bleach,
teria
talvez.
A mesma relevância que Bleach.
Mesma relevância que Bleach.
Ia ser lembrado com carinho, mas era um negócio que, tipo, é isso aí, né?
Nunca existiria um podcast de Shingeki em
2019. Não existiria.
Tá, já virou meta, já estamos nesse ponto do podcast, né? Que esse podcast não existiria, é isso?
Ah, bom, esse podcast definitivamente não existiria se Shingeki fosse porque a gente fosse da Jump.
Especificamente que a gente tá gravando hoje, teria isso e a Jump
que existiria. Kitsune, não. Você estaria falando sobre Shingeki no Kyojin semanalmente?
Sim, eu acho que sim, porque a gente... O Shonen Quest tem um pouco... Big Three, o Shonen Quest tem um pouco o objetivo de falar do que as pessoas estão falando, né? Porque senão não faz muito sentido. Eu vou falar só do que eu gosto aqui, pra vocês ficarem aí chupando o dedo. Não, tem esse objetivo. Eu falo hoje
tipo
do Shonen Quest.
Tipo o mangá quadrado da vida.
Exato. Vocês não são attention whore como eu. Não. Então é diferente.
A gente se masturba em círculo, é diferente.
Então eu acho que eu continuaria falando, porque eu acho que ele seria mais conhecido do que vocês estão dando crédito nesse momento. Então hoje eu estaria falando de Shingeki, talvez xingando, e talvez eu estaria xingando por, infelizmente, Shingeki, que tinha uma ideia tão boa, se rendeu à Fórmula Jump. Maldita Shonen Jump! Aí a crítica seria diferente, sabe?
Aliás, eu queria dizer uma coisa, eu acho que a gente fez essa visão totalmente negativa do que ninguém se tornaria, mas eu consigo muito ver Shingeki sendo um mangá melhor, porque a Jump ia ter uma influência editorial em fazer um negócio mais, sabe, coeso, mais da hora, é mais agradável de ser lido, nesse sentido.
Ah,
eu consigo ver pelo outro lado sendo um mangá melhor.
Eu consigo, mas é difícil. Deixa eu imaginar, principalmente, você tá pensando na Shonen de hoje, não a Shonen de 2009. A Shonen de 2009 não ia deixar o mangá fazer as coisas que ele fez, cara.
Não, eu não tô falando.
Ele ia dar um jeito. A história. a história ia vender-se por si próprio e eles iam ter que engolir algumas coisas, eu acho. É. Principalmente por ele não ser o principal mangá. Então ele seria, sei lá, o segundo, o terceiro ali. Aí dá pra ele ser um pouquinho menos óbvio.
Death Note já foi, tipo, o segundo mangá mais popular da Jump por ali. Porque Naruto e One Piece não tinham explodido tanto assim em 2004, 2003.
É, não, sei lá, pra mim só a ideia de a gente cortar a trama política de Shingeki já melhorou o mangá pra mim, tipo, já.
Ah, mas pode ter certeza que ia ter alguma coisa ruim ali no meio pra substituir.
Ah, é, mas não, eu ia colocar o vilão bosta no lugar. Você falar, mas tem que tirar aquele fusão ali.
O torneio do muro Maria ia te surpreender.
Não, sei lá, 4 capítulos de algum secundário contra, lutando contra o titã de 4 braços.
Pô, mas se o Obata estivesse desenhando, pelo menos as lutinhas iam ser da hora, né? Talvez.
Talvez, né? Talvez.
Eu não sei, o Obata nunca desenhou muita luta, a gente não sabe como.
Desenhou em Platina End.
O L dá um chute no Light, eu acho uma luta super boa, a melhor luta de Death Note.
Tem dois lugares que eu. Dois mangás que o Obata desenhou ação, Platina End e Blue Dragon. Que nossa, excelência.
Nossa, é um histórico foda. Eu só fico imaginando os gigantes desenhados como se fossem os Shinigamis, assim, os designs bem elaborados.
É, nossa, é cada e gigante com um design bem único, né?
A gente optou por ignorar essa característica porque não era, sei lá, a gente forçou. Mas se a gente tivesse de fato sendo desenhado pelo. Shingeki tivesse de fato sendo desenhado pelo Obata, isso ia dar um up gigante na história.
Gigante.
Inclusive na percepção do público.
Eu quero fazer aproveitar isso.
Eu ia saber a diferença dos personagens.
Lembra que Bakuman nunca existiu? Vocês acham que Shingeki no Kyojin desenhado pelo Obata ia ter a mesma queda na arte? Que Bakuman teve?
Não, fudendo. Não. O cara ia amar desenhar esses gigantes. O cara não tava gostando de desenhar Bakuman, mas por isso que a arte ficou do jeito que tava. Mano, é verdade.
Essa é o headcanon do judeu.
Pra mim, essa. Não, tem gente que fala, ai não, o cara mudou o estilo da arte dele. Não é verdade isso, porque logo em seguida ele foi desenhar o que ele queria em. Como é que é o nome?
Platina
End. Não. Naquele mangá que o cara morre e revive.
O All You Need Skill.
É, o All You Need Skill. Logo em seguida ele foi desenhar All You Need Skill e lá ele tava curtindo desenhar os robôzão.
Bom ponto, né? Acho que você tá certo.
Aceita essa teoria.
Meu headcanon é Shingeki do Obata, é a melhor arte dele.
Nossa, mas é realmente, ele ia adorar desenhar os gigantes. Ia ser, tipo, que nem os gigantes mesmo, concordo. Ia ficar.
Todo mundo ia usar couro, né? Não ia. Tipo, ninguém. Né? A roupa, o cara só ia desenhar a galera de couro lá. Ia ser um negócio meio.
Uniforme ia ser couro, eles estão todos de uniforme sempre.
Ia ter um negócio. Tipo, o uniforme da galera ia ser um negócio meio BDSM, sabe? Eu acho. Ok.
Beleza. A gente vai fazer um spin-off desse programa. Só como e como seria a carreira do Oshimi caso porventura não tivesse
ele saído. Ele ia morar na mesma ponte que o Oba.
Fazer um mangá junto.
Nossa, coitado do Oshimi. Ninguém merece esse castigo.
Do Oba, né? Que tristeza.
Imagina, sai de Mari por um cara que odeia mulher.
Tem um ponto nenhum pra fazer. A recomendação é minha, inclusive, né?
Isso.
Okay. Essa você não vai gostar muito dela. Mas a gente chega lá. Leitura de e-mails estranha. Do Mangal Quadrado de número 237. E Naruto, hein?
E Naruto, hein?
É. Os e-mails chegam no contato@alquadrado.do e também comentários no blog alquadrado.do. Vamos para recadinhos, que a gente sempre tem aqui no começo. Lembrando que o próximo reenquadrado, o próximo programa, vai ser sobre Ashita no Joyce, volumes 5 a 8.
Uhum, exatamente. Surpreendentemente, bastante gente está lendo e está gostando de acompanhar conosco. Se você ainda não entrou nessa, a sua chance é que ainda estamos no começo. Dá tempo de correr atrás e nos acompanhar.
É, sempre vai dar tempo, mas agora é ideal.
O programa vai estar gravado para sempre, é bem da verdade. Até a gente parar de pagar servidores e o archive cair e acabar a internet como um todo. Até lá,
você vai poder ouvir o podcast.
E segundo recadinho, o próximo quadrinho quadrado é, né, nosso podcast sobre quadrinhos nacionais, vai ser o Vagabundos no Espaço, e é um quadrinho nacional que está disponível online. Então você que não escuta os quadrinhos ao quadrado porque, ah, eu não quero comprar quadrinho nacional, tá aí disponibilizado pra você poder ler e acompanhar com a gente.
Maravilha, vamos lá então pro Slowpoke Report, a sessão aqui de coisas que recomendamos as pessoas leram, como é o caso do Eric, de 18 anos, Guarulhos, São Paulo, que disse que voltou a ter gosto pela mídia mangá graças a nós. Uhum. E que dentre os títulos que ele leu desde então estão a Konohana, Inside Mari, Hoshino Samidare, Oyasumi Pum Pum, Solanin, e atualmente ele está lendo a Slam Dunk, Ashita no Joy e Nigeroto.
Olha só, ele está acompanhando Ashita no Joy com a gente, com certeza.
Com certeza, ou já leu e está ansioso aguardando nossas colocações muito bem colocadas.
E pertinentes, maravilha. Vivian Rodrigues, 18 anos, de Fortaleza, Ceará, também leu muitas indicações de nós. Dentre as que mais gostou foram a Konohana, Inside Mari Happiness, mandou um Oshimi todo de uma
vez, né?
Combo Oshimi, Oyasumi, Pum Pum e Solanin, né? E também
Combazana.
Já dá pra ver o tipo de mangá que gosta, né? Também leu e adorou Omoide Emanon, que é excelente. Hoshino Samidare, Emergency, curioso. Helter Skelter, My Lesbian Experience with Loneliness. Komin-san was...
Nossa, eu só copiei o nome, eu não. Achei que era alguma coisa que você recomendou, eu não sei.
Não, Komin-san é o... É o mangá que as meninas recomendaram no programa.
Ah, que ela não consegue falar. Komi-san, komi-ushu desu. Komi-san, can communicate.
É bom, é um bom mangá. E Yotsubato, que é outro excelente. Essa coisa... Mas a gente só recomenda mangá bom, essa é a verdade, né?
Só é complicado, mas as pessoas só lêem os mangás bons que recomendamos.
É bom, isso é verdade também. Já chegou alguma vez alguém falando, eu li esse mangá que vocês recomendaram e achei uma bosta? Acho que já.
Várias vezes.
Já, né? Não tô louco, não.
Teve a época do backlash de Necromancer.
Ah, bom, mas
que aí todo mundo começou a ler do nada, e aí as pessoas começaram a criar hype do nada e se decepcionar do nada. Tipo, foi um ciclo que foi autoalimentado.
Pouca gente, inclusive, falando que leu Necromancer, né? Quem é mangá ao quadrado true, né? Raiz, sabe de Necromancer, né? Essa é a verdade. É,
exatamente. O Thiago Tsutsui, de 17 anos, ele leu Blame, que diz que parece que o Nihei ouviu o nosso podcast e se cantou com o conceito de travar hype. Fez uma obra inteira baseada nisso. Faz todo sentido, é bem possível.
É bem possível.
É, mas ele disse que no final ele gostou, quando ele aceitou que não ia receber explicação nenhuma de enredo, ia ser só masturbação arquitetônica. É mais ou menos isso. É. Eu diria que na segunda leitura Blame fica melhor, porque aí você já sabe sobre o que é, e aí você começa a prestar atenção em detalhes, você pega que tem um pouquinho a mais do que só masturbação. Não é muito mais, mas é um pouquinho a mais.
Não, e de todas as obras do Nihei, Blame é o melhor pra fazer isso. Tipo, a Bara, que a gente fez review aqui, você lê três vezes, ok, talvez tinha alguma coisa pra falar, mas provavelmente não.
É.
Blame é o melhorzinho. O Nintakun comenta, ele linka um excelente texto sobre Stop Hibari-kun, que por algum motivo virou um mangá que a gente comenta agora aqui na leitura de e-mails, apesar de...
Eu nunca li.
Você nunca leu? Eu nunca recomendei oficialmente, só comentei sobre ele. Ele linka um texto de uma mulher trans que leu e teve uma visão muito mais positiva do mangá, tanto quanto comparado a mim e ao Nintakun também, que leu e achou meio esquizofrênico. Tipo, ele fala que ele tenta ser progressista, mas aí na página seguinte ele faz piada transfóbica e homofóbica. No texto que ele linkou, bem interessante, eu recomendo ler. Tem a visão de uma pessoa trans lendo esse mangá e opinando, eu achei bem interessante.
Legal. O Hermes Passer, o próprio Nintakun e o Gugu Liberal, todos eles pediram o reenquadrado de Roshinheng. Tô só dizendo aí que o povo tá clamando. Tô só...
Olha, o quão honesto sou eu que separei esses comentários e coloquei aqui só pra você ver, mas por enquanto tem o meu... Tem o meu veto, por enquanto tem o meu não.
Eu sei. Mas tá aí, tá. O povo tá pedindo, não só. Vocês estão vendo o que tá acontecendo. É só isso que eu queria registrar.
Ok. Quantos volumes tem o Roshinheng mesmo? Ao todo?
20 alguma coisa, 22, 23.
Tá bom, tem tempo ainda agora, né?
Vamos terminar a Shita no Joy e aí a gente vê.
A gente considera. Gugu Liberal de novo, né, ele deixou suas resenhas bem cumpridas lá no site. Ele comenta sobre Slam Dunk, ele diz que é tudo o que prometeram e um pouco mais, de fato, né, tipo, Slam Dunk é, todo mundo gosta. E Kekaishi, que acho que nunca foi recomendado também, né, acho que você
foi, não recomendou. Foi pelo, recomendado pelo Kitsune, com a primeira participação dele aqui no podcast.
É? Oh. Ah, é verdade. Nossa, ele diz que é a maior decepção da vida dele, Kekaishi.
Então, ok.
Ele ficou bem... destilou veneno ali no texto dele. Ficou bem bravo com o Kekaishi. Então, tá aí. A opinião foi dada.
Eu nunca terminei de ler pra poder corroborar ou não, mas até onde eu li eu tinha gostado.
Coincidência do Kitsune estar justamente nesse podcast agora.
Coincidência mesmo. Finalizando o Slowpoke Report, o Gabriel Batista, ele sugeriu um Consertando Gantz, que é um assunto recorrente, vira e mexe e volta.
Uhum.
E aí fica o meu veto aqui, que eu não vou ler Gantz só pra fazer um Consertando Gantz.
Eu li Cavaleiros do Zodíaco pra fazer um Consertando Cavaleiros do Zodíaco.
Mas você ler Cavaleiros do Zodíaco tem uma implicação cultural relevante.
É, bom, isso é verdade.
E Guts acabou, não existe mais Guts.
Ok, ok, tá bom, tá bom. Sobre o tema do programa, então, que é... E Naruto, hein? O Thiago Sussui, 17 anos, dá palmas pra quem bolou o tema. Diz ele que tem a intuição de que fui eu, o judeu. E não foi, foi você, né?
Pois é. Não entendi o que ele quis fazer esse chute aí. Acho que é só porque é Naruto e você é fanboy de Naruto.
Eu acho que eu, inclusive, vetei esse programa umas 3 vezes até a gente, ok, vai ser isso mesmo.
Não, na verdade, esse tema a gente foi, tipo, dá pra gente falar mais de Naruto a essa altura? E se a gente fizer assim? E aí foi literalmente esse aí o programa.
Diz aqui o Thiago Sussui. Concordo com a maior parte do que foi dito, mas tenho uma sensação mais otimista que os participantes. Tendo consumido 2 vezes, vejo valor na obra como um todo e na maneira como desenvolve seus personagens, principalmente no antagonista amor, Sasuke. Desde criança Ed até o terrorista anarquista ninja da guerra, vejo um crescimento superior à maioria dos outros antagonistas de Shonen. Assim como uma profundidade maior que o próprio Naruto. É interessante. Todo o arco de Vendetta culminando numa sensação de vazio com a revelação do House of Cards da Vila da Folha, eleva o caráter do personagem, transformando o quirk inicial do personagem, que era a vingança, em uma nova motivação sublime. Nesse momento, ele é um ninja sem vila, um vingador sem vingança e um Uchiha sem clã. Eu lembro que, tipo, eu tinha boas opiniões sobre esse arco do Sasuke. Eu lembro de só não gostar da, tipo, resolução final de, tipo, vamos ter que matar todo mundo então, sabe? Tipo, eu não tenho nada, então vou matar todo mundo.
Eu não lembro se teve exatamente essa conclusão. Eu lembro, ele ficou meio vilãozinho ali, dava a impressão que ele ia fazer alguma coisa ruim, mas eu não lembro qual que era a motivação dele de juntar aquela galerinha, sabe? Aquela turminha dele. Eu não lembro qual que era a motivação por trás dessa turminha.
Tem bom ponto aí, Thiago Sussui, eu concordo com algumas coisas, assim.
Justo. O Arthur Teixeira, ele comenta sobre o fato de muitas pessoas terem, de fato, crescido com um Naruto. E por isso ele ainda ser tão lembrado hoje em dia. É possível e há uma sinergia disso com Dragon Ball, por exemplo. Eu acho que Dragon Ball, ele tem bastante relevância porque muita gente cresceu com Dragon Ball, né? E Cavaleiros, eu acho que tem um pouco disso, que é aquilo de o cara, ele já viu quando criança e ainda desde então não pararam de alimentar isso, sabe?
Eu cheguei até a comentar com o Luke em off isso depois, que, tipo, comparado com One Piece, muita gente lembra, tipo, dessa crescente que hoje em dia o pessoal lembra como gradual. Não foi gradual. Foi, tipo, um time skip e só. Tipo, é isso. Tipo, essa é a crescente do Naruto em design, sabe? Mas o pessoal lembra muito mais gradual. E aí diz que o pessoal se associa, sabe? O próprio Preparador já comenta de Harry Potter, sabe? Com essa associação de você crescer mesmo com o personagem. Acho que esse feeling que o pessoal tem com o Naruto é que não tem, sei lá, com o One Piece, por exemplo. Ninguém cresceu com o Luffy, sabe?
Porque o One Piece tá indo muito mais devagar e num ritmo diferente, muito mais longo.
E, tipo, mesmo depois do time skip, os personagens não mudaram o design mesmo, sabe? Meio que continuaram os mesmos.
Mudaram.
Tem coisa a ser argumentada. Por último aqui, o Elvis Kleber fala sobre a malandragem do Kishimoto com o Samurai 8, né? Agora que a gente tá comentando desse mundo pós-Naruto, né? O Kishimoto já tá vindo com o novo mangá dele, e ele fala que é o novo mangá dele, que vai sair em abril, e já não bastava ele terceirizar o Boruto por 2 assistentes que ele tinha em Naruto, né? Agora ele só vai escrever Samurai 8, ele não vai desenhar também. E o Elvis Kleber tá falando que ele já tá virando o Mark Miller já.
Certo ele.
Certo ele.
Ele já tem todo o dinheiro que ele precisa em vida e não precisa de mais nada.
É, racha esse dinheiro com uma galera, né? Oh, aí você vai desenhar e vai ganhar metade. Espero eu, né?
Fica só alimentando ali com o nome dele. Agora ele vai tirar todo o dinheiro que o nome dele puder tirar.
Uhum. Só não tá a nível Mashima ainda.
Ainda não. Mas são.
Questão de tempo.
Beleza.
Ok, terminamos aqui. A gente ainda não tem nada pra encerrar essa leitura de e-mails. Ou
se, alguém, coisa. Se alguém tiver uma sugestão, manda aí, porque a gente não tá pensando em nada. A gente sempre lembra de última hora.
É, tem que criar uma tradição pra terminar a leitura de e-mails.
É, por enquanto a tradição é subindo essa música nesse exato momento, cortando a minha frase na metade.
Se eu puder falar só uma coisa, não sabia. Mais um tiquinho, segura essa música, segura um pouquinho. Pouca gente tá falando que tá lendo a Ono Flag. Eu queria recomendar a Ono Flag. Leiam, está muito bom.
Agora tem no aplicativo oficial da Shonen Jump, em inglês. É. De graça.
E que tá destruindo o Mangadex.
Claro. Não. Mangadex site?
Recomendação da semana é minha, é estranho.
É sua, Judeu, manda bala.
É, eu sei que você não é muito fã quando eu recomendo aqui obras pornográficas, por assim dizer.
Ah, não, de novo, mano.
Que de novo? Eu fui ver quando foi a última vez que eu recomendei algo assim, e foi no podcast 150, a gente gravou o Emergency depois. Mano, eu não tô forçando muito, isso não é verdade. Eu coloco bem esporadicamente aqui, e eu tô empurrando uma agenda aqui, não é muito que eu tô pedindo, não. Mas eu escolhi uma obra bem específica, tá ok? Não é, tipo, algo doentio, que nem Emergency. É, eu tô gostando muito, eu conheço muita gente que lê também, conheço homem, conheço mulher, conheço muita gente que tá lendo essa obra e aprecia ela. E, tipo, eu fiquei pensando bastante no que a gente comentou no podcast de Emergency, sabe? Tipo, que se o lugar da pornografia é comentar sexualidade, sabe? Comentar parafilias, comentar esse, tipo, como o ser humano relaciona-se sexualmente, tipo, se isso não vai ser comentado em nenhuma outra obra, talvez o papel da pornografia é comentar isso, sabe, tipo, e trazer esse assunto à frente, e é por isso, tá ok, não é uma recomendação qualquer, eu vim preparado aqui, meu amigo. Por isso que eu tô recomendando aqui ALF, A-L-F-I-E, de uma pessoa chamada Incase. É uma obra, ela é bastante erótica, bastante pornográfica, conta a história de... Ele se passa num mundo meio que fantasioso, então tem elfos, tem anões, tem elfos diferentes, tem várias criaturas nesse mundo em que eles convivem num incrível world building bem complexo que esse quadrinho faz, é uma webcomic, inclusive. Conta a história dessas duas personagens, uma mãe e uma filha, nunca rola nada entre elas, só pra deixar isso bem claro. E, tipo, meio que nas... não é aventura sexual, é no descobrimento sexual de ambas, e, tipo, como isso se conecta com liberdade, com relacionamento com outras pessoas. É muito interessante, cara. Essa história lida com mais diversos assuntos possíveis que você poderia relacionar com sexualidade. Então, desde orientação sexual até fetiches e, tipo, dominância e submissão, como isso afeta as pessoas, como não afeta. É muito interessante. Tem uma personagem que eu adoro o arco dela, mas isso é bem na frente da história. Acho que tem 10 capítulos até agora, isso dá por volta de umas 60 600 páginas. Tem uma personagem que ela é lésbica e tem todo tipo um processo dela se descobrindo bissexual. É detalhado e complexo nesse nível. Eu gosto muito dessa história. A arte, ela começa num preto e branco um pouquinho simplista, e aí, tipo, é uma curva enorme do como vai melhorando. O artista vai se descobrindo cada vez mais, já começa descoberto e vai melhorando muito. Chega uma hora que introduz cores e fica muito interessante a quadrinização e a utilização de tudo. Eu gosto muito dessa história. Alf se chama.
Ok. Não tenho o que comentar, porque eu não sabia que isso existia até 2 minutos atrás, então não tem nem no Manga Updates.
Não é ocidental, é webcomic ocidental.
Veja só.
Bem fascinante, e que nem a gente comentou que Emergency é uma história que só poderia ser contada daquela forma, tipo, não tinha como escapar, tipo, de sexo pra história poder ser contada dessa forma. Eu acho que Alf se encaixa nisso também. Essa história precisa de sexo, precisa da pornografia pra contar a história que ele conta, e a pornografia é essencial pra mensagem. Então tá aí, Alf de In Case, como a minha recomendação da semana.
Beleza, então fica aí a recomendação da semana, Alf, para maiores de 18 anos, ou não conta pra sua mãe que você ouviu essa recomendação aqui.
Exatamente. Até semana que vem, então.
Até semana que vem.